no ar o Repórter Nacional. Jornalismo pautado pelo interesse público, para você ficar bem informado. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.
Olá, muito boa tarde a você que nos escuta de todo o Brasil. Está no ar o Repórter Nacional, que tem hoje os seguintes destaques. Ministro do STF, Flávio Dino, decide investigar suposto uso de emendas parlamentares para a produtora de filme sobre Jair Bolsonaro. Repasse das verbas teria sido feito por deputados filiados ao PL. E mais...
Operação da PF cumpre mandado de busca e apreensão na casa do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.
Anvisa mantém proibida fabricação de produtos da IP devido a risco de contaminação.
Com a cassação de prefeitos e vices, eleitores de duas cidades do Rio Grande do Norte e uma no estado de São Paulo vão às urnas neste fim de semana para novas eleições.
Atividade no setor de serviços no Brasil cai em março, segundo o IBGE. É a primeira queda para o mês desde 2021.
Tudo isso e muito mais aqui no Repórter Nacional, produzido pela nossa equipe de rádio jornalismo aqui da IBC, Empresa Brasil de Comunicação. Estamos ao vivo nas emissoras da Rádio Nacional em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazônia, Alto Solimões, São Luís, Recife e, claro, também nas emissoras parceiras de todo o Brasil com a nossa rede nacional de comunicação pública. Eu sou Daniel Ito e você acompanha agora as principais notícias desta sexta-feira, 15 de maio de 2026.
Repórter Nacional.
Já começamos com essa notícia de que o ministro Flávio Dino, do STF, decidiu abrir um inquérito para apurar denúncia de que emendas parlamentares, verbas de emendas parlamentares, teriam sido destinadas à empresa que está produzindo o filme biográfico sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Gabriel Brum acompanhou esse assunto agora pela manhã e conta então os detalhes desse inquérito aberto pelo ministro Flávio Dino. Gabriel, muito boa tarde para você.
Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todas. É isso mesmo, é uma investigação sigilosa sobre possível envio de emendas parlamentares de forma irregular para ONGs e projetos culturais. Essa medida do ministro Dino foi tomada com base em informações enviadas pelos deputados Pastor Henrique Vieira e Tabata Amaral, que são deputados federais, que acusam o deputado Mário Frias, também federal, e outros parlamentares de terem enviado emendas para a produtora do filme sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Após essas notícias do pedido de dinheiro de Flávio Bolsonaro para Daniel Vorkaro, que é o dono do Banco Master, a deputada então reforçou os questionamentos, entre eles o elevado custo da produção, a dificuldade de honrar os compromissos, o fato de o deputado Mário Frias estar atuando para viabilizar o financiamento e também as versões contraditórias sobre a origem do dinheiro da produção. Então, nesse sentido, Tabata Amaral pediu a apuração pela falta de transparência e pela semelhança na destinação dos recursos, Daniel.
É, tudo isso naquele contexto, então, né, do que a gente viu aí nos últimos dias e considerando, né, que o senador Flávio Bolsonaro disse que o dinheiro de Daniel Vorkaro era usado na produção do filme, mas a produtora disse que não usou esse dinheiro e agora essa suspeita de que emendas parlamentares, ou seja, dinheiro público, tenha sido direcionado para esse filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Gabriel, muito obrigado pelas informações, assunto que, claro, a gente segue acompanhando aí ao longo dos próximos dias aqui no Repórter Nacional. Vamos agora destacar mais uma operação da Polícia Federal, dessa vez no Rio de Janeiro, tendo como alvo o ex-governador do estado, Cláudio Castro. Agentes federais hoje de manhã foram até o imóvel de Cláudio Castro para cumprir mandado de busca e apreensão no começo da manhã de hoje. E também o empresário Ricardo Magro, que é o dono da Refit, é outro dos alvos dessa operação de hoje da Polícia Federal. Sexta-feira, então, que começou agitada no Rio de Janeiro, né, Cristiane Ribeiro, que fala com a gente então ao vivo da capital fluminense. Quais são os detalhes por aí? Muito boa tarde para você.
Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos nossos ouvintes. Começou agitada mesmo, Daniel. O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, é alvo de mandado de busca e apreensão em uma operação da Polícia Federal que acontece hoje aqui no Rio de Janeiro. Desde cedo, os agentes da PF cumprem 17 mandados de busca e apreensão de documentos, equipamentos eletrônicos e celulares, tanto no Rio como em São Paulo e no Distrito Federal. A determinação é do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Agentes estiveram no apartamento de Castro, na Barra da Tijuca, zona sudoeste da cidade. Eles ficaram no local por cerca de 2 horas e saíram carregando malotes. O advogado de Cláudio Castro, Carlo Lucchioni, disse que seu cliente colaborou com a busca, que ocorreu sem qualquer intercorrência e que nada de relevante foi apreendido. Um outro alvo dessa operação, batizada com o nome de Sem Refino, é o empresário e advogado Ricardo Magro, dono do grupo Refit. A refinaria já foi alvo de investigação da Polícia Federal por fraudes fiscais. Em nota, a defesa da refinaria disse que as operações contra a Refit prejudicam a concorrência no setor de combustíveis e privilegiam a atuação de um cartel formado por 3 grandes empresas por controlarem o preço do combustível nos postos, prejudicando a população e contribuindo para o aumento da inflação no país. Diz ainda que a Refit jamais falsificou declarações fiscais para ter vantagens tributárias. E, Daniel, essas investigações apuram possíveis inconsistências. E a operação determinou também o bloqueio de cerca de R$ 52 bilhões em ativos financeiros, além da suspensão das atividades econômicas das empresas investigadas. A averiguação integra as apurações conduzidas pela Polícia Federal no âmbito da ADPF das Favelas, que é relacionada à atuação de organizações criminosas e suas conexões com agentes públicos no Rio de Janeiro. Volto com você.
Então, ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, alvo dessa operação de hoje, portanto, da Polícia Federal, não foi preso, repito, foi apenas um cumprimento, né, de mandado de busca e apreensão no imóvel, portanto, do ex-governador. Cristiane, muito obrigado pelas informações, 7:30. Mudando de assunto agora, para falar da decisão da Anvisa, agora pela manhã, sobre aqueles produtos fabricados pela empresa IP. Aí os diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária se reuniram hoje pela manhã, então. E olha, mantiveram, viu, a decisão de proibir alguns produtos da marca por risco de contaminação. Então, informação importante aí para todo mundo que usa os produtos da IP, que está na escuta do Repórter Nacional. Sayonara Moreno está aqui no estúdio, ela que vem acompanhando esse assunto, né, Sayo? Também acompanhou a reunião desta manhã e traz para a gente os detalhes dessa decisão. Como que foi o placar lá da Anvisa, hein, Sayo? Boa tarde para você.
Unanimidade, viu, Daniel? Boa tarde para você e para quem acompanha a gente. Por unanimidade, a Anvisa manteve, então, a proibição desses produtos de limpeza da IP, né? Foi nessa reunião mais cedo, extraordinária. Os diretores da agência analisaram, na verdade, o recurso da IP, né? E mantiveram a suspensão da fabricação e o recolhimento de lotes do produto. Eles recusaram, na verdade, esse recurso.
Sim.
O diretor-presidente da Anvisa, Leandro Safatli, que estava na reunião, citou que a fiscalização nesse ponto todo aí, começou em fevereiro deste ano, depois de uma denúncia que foi feita no Fala BR, um portal de denúncia, qualquer pessoa pode sobre esse tipo, qualquer tipo de denúncia, né? Foram encontradas 76 irregularidades na fábrica em Amaro, no interior de São Paulo.
Puxa. Após denúncia recebida pelo sistema Fala BR sobre possível contaminação bacteriana nos produtos, incluindo a bactéria Pseudomonas aeruginosa. A própria empresa confirmou a contaminação microbiológica em diversos lotes dos produtos, com presença de Pseudomonas aeruginosa, o que indica, segundo a avaliação técnica da agência, falhas no controle de processo produtivo. Essa bactéria é conhecida por sobreviver em ambientes úmidos e em produtos líquidos, como saneantes analisados. O contato com produtos contaminados pode causar infecções na pele, óleo, sistemas urinários e respiratórios, especialmente em pessoas mais vulneráveis.
Pois é, esse foi um trecho do voto do presidente da Anvisa, Leandro Safatli. Uhum. Depois dele, os demais diretores concordaram em manter as medidas como forma de resguardar aí a segurança sanitária dos consumidores. Com isso, Daniel, então, continua a valer a resolução da semana passada. Detergente de louça, sabão líquido de roupas e desinfetantes com lotes terminados em 1 não devem ser consumidos, da marca IP, obviamente. Durante o voto, também, o diretor Daniel Pereira determinou que a IP melhore, inclusive, ó, os canais de atendimento ao consumidor e mantenha a orientação adequada para a população.
Cabe à empresa comunicar imediatamente aos consumidores e comerciantes o seu plano de destinação dos produtos que se encontram no mercado e junto a esses consumidores. Cumpre registrar que essa agência recebeu relatos de que o serviço de atendimento ao consumidor da empresa não se encontra em funcionamento adequado no presente momento, situação que agrava ainda mais o cenário de risco. Dessa forma, a empresa deve promover o restabelecimento e pleno funcionamento do seu saque, garantindo atendimento eficaz, transparente e acessível à população.
Pois é, ainda nessa votação, a defesa da IP citou ali medidas já tomadas pela empresa para atender às exigências sanitárias, Daniel. E na avaliação do diretor Tiago Campos, que também votou junto com o presidente, isso demonstra uma boa vontade da IP, mas ele considera ainda insuficiente.
A própria empresa apresentou medidas corretivas relevantes ao longo do processo, em poucos dias, incluindo o reforço dos controles microbiológicos, protocolos extraordinários de quarentena, aprimoramento de mecanismos de rastreabilidade e manutenção voluntária da paralisação da linha Fabril. Esses elementos demonstram postura colaborativa da recorrente e, neste momento processual, entendo que a confiança regulatória necessária para a retomada plena das atividades ainda não se encontra suficientemente restabelecida.
Pois é, depois da suspensão dos produtos, a gente lembra que foi na semana passada, a IP chegou, inclusive, a informar que busca reverter a medida porque afirma que os produtos em questão são seguros e não representam qualquer risco ao consumidor. Ainda assim, a Anvisa mantém a orientação de ninguém consumir esses produtos citados com lote final 1. De acordo com a Anvisa, a denúncia foi feita, como eu disse no canal Fala BR, pela fabricante do mesmo ramo, a Unilever, que não pediu anonimato ao fazer o registro, Daniel.
Ok, só então como utilidade pública, né? Não são todos os produtos da IP que têm risco de contaminação, né, Sayonara?
Não são todos os produtos, detergente líquido, sabão líquido para roupas e desinfetantes, todos com lote final 1.
Perfeito, esses que não devem ser utilizados, portanto. Obrigado pelas informações, ao vivo com a gente, Sayonara Moreno, aqui no Repórter Nacional. A gente fala agora sobre eleições neste fim de semana. Calma, você aí que está nos ouvindo, provavelmente não vai precisar votar. É apenas a população de 3 municípios de 2 estados nordestinos que vão realizar eleições para eleger prefeitos e vice-prefeitos. E o Madison Euler está na linha com a gente para explicar, então, essa eleição fora de época, né, Madison? Muito boa tarde para você.
Isso mesmo, Daniel. Boa tarde para você e para os ouvintes. São 3 cidades brasileiras aí, 2 no Rio Grande do Norte, as cidades de Itaú e Ouro Branco, e uma terceira cidade é Brejo Alegre, corrigindo, que fica em São Paulo. Elas vão realizar eleições suplementares após as chapas eleitas no pleito de 2024 terem sido cassadas. Nessas 3 localidades, o período de votação será de 8 da manhã às 5 da tarde, no próximo domingo. Podem comparecer para exercer o voto popular todo eleitor que esteja com o título regularizado. Os 2 municípios potiguares reúnem cerca de 10 mil eleitores. No município de Itaú foram cassados os diplomas de Francisco André Regis Júnior, do PP, eleito prefeito, e Paulo Fernandes Maia, do MDB, seu vice. A chapa havia sido reeleita em 2024. E em Ouro Branco, o prefeito Samuel Oliveira de Souto, do PL, e o vice Francisco Lucena de Araújo, do PP, também tiveram os mandatos cassados. Tanto em Itaú quanto em Ouro Branco foram registradas 2 chapas para concorrer ao cargo. Os eleitos serão diplomados no dia 9 de junho e permanecerão nos cargos até 31 de dezembro de 2028. Já em Brejo Alegre, onde os eleitos para prefeito e vice também foram cassados, cerca de 2.900 eleitores estão aptos a votar. A eleição suplementar em Brejo Alegre acontece depois que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo acolheu a acusação do Ministério Público Eleitoral que apontou a existência de um esquema de transferência irregular de títulos eleitorais para Brejo Alegre. Os candidatos da chapa eleita em 2024, que era formada por Rafael Alves dos Santos, do PSD, e o seu candidato a vice, Wilson Marques Leopoldo, do MDB, eles teriam incentivado os eleitores de outras cidades a transferir o domicílio eleitoral em troca de benefícios e favores com o uso da máquina pública, comprometendo aí a legitimidade do pleito. Na cidade paulista, A diplomação deve ocorrer no dia 19 de junho, com um mandato válido também até o final de dezembro de 2028. E no site divulgacandicon.tse.jus.br é possível saber informações sobre as chapas que concorrem às eleições suplementares nessas três cidades. Daniel, volto com você.
É, prefeitos e vice-prefeitos cassados e agora a população tem que eleger novos gestores municipais. Madison, muitíssimo obrigado pelas informações e bom trabalho para você. Agora a gente fala sobre economia, destacando o setor de serviços aqui no país, que apresentou uma queda, viu? No mês de março, agora deste ano, em relação ao mês anterior, fevereiro, depois de uma sequência aí que era de estabilidade. Vamos saber mais sobre os dados que foram divulgados hoje pelo IBGE sobre o setor de serviços. Quem traz as informações é a repórter Solimar Luz. Muito boa tarde para você, Solimar.
Oi, Daniel. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. A queda foi de 1,2% em março, mas mesmo assim, disse o IBGE, mesmo com a queda mensal, o setor ainda opera acima do nível pré-pandemia, viu? A maior influência negativa em março veio do setor de transportes, como explica o analista do IBGE, o Luiz Carlos de Almeida Júnior.
O destaque ficou com o setor de transportes, que caiu 1,7% na margem, influenciado principalmente pela queda observada no transporte rodoviário de cargas e do transporte aéreo. Em segundo lugar, vem a queda de 1,1% dos serviços profissionais, administrativos e complementares. Em seguida, vem o setor de informação e comunicação, com uma queda de 0,9%. Depois, temos os outros serviços, com uma queda de 2%. E, por último, os serviços prestados às famílias, com uma queda de 1,5%.
Apesar desse resultado de março aí, divulgado hoje na pesquisa mensal de serviços pelo IBGE, o setor apresenta avanço, viu, Daniel, em relação a igual período do ano passado, 2025. Isso aí com expansão de 3%, registrando, então, seu 24º resultado positivo seguido. Eu volto com você, Daniel.
Muito obrigado, Solimar Luz, destacando, então, o desempenho do setor de serviços no mês de março. Agora, 12:17, a hora certa em Brasília. Fique ligado, você vai ouvir ainda hoje.
Salvador terá shows e telões instalados em vários bairros durante os Jogos do Brasil na Copa do Mundo.
Repórter Nacional.
Mas antes, olha, vamos falar sobre a Semana de Conciliação Trabalhista, que acontece agora na última semana deste mês de maio, mas aí em alguns tribunais o prazo para inclusão de processos no mutirão termina hoje, viu? Vamos entender melhor, então, entender mais a respeito dessa Semana de Conciliação com o repórter Gabriel Brum, que está de volta. É com você, Gabriel.
É isso aí, Daniel. Para agilizar a resolução de conflitos trabalhistas, a Justiça do Trabalho realiza entre os dias 25 e 29 deste mês a Semana de Conciliação Trabalhista. Para vários tribunais, hoje é o último dia para que os interessados peçam para incluir os processos no mutirão. Esse prazo vale para o próprio Tribunal Superior do Trabalho e para os tribunais regionais do Paraná, Distrito Federal Tocantins, são os dois estados num só, Santa Catarina, Maranhão, Piauí e Mato Grosso do Sul. O TRT de Sergipe aceita pedidos até o dia 20 deste mês. De acordo com o TST, a pessoa que tiver interesse pode conversar direto com o advogado ou entrar em contato com a vara, tribunal ou núcleo de conciliação onde o processo tramita. O objetivo é estimular o acordo consensual para resolver as disputas trabalhistas. A Justiça do Trabalho aponta que esse é um instrumento que garante mais rapidez processual, menos custos e preservação das relações de trabalho. No ano passado, o mutirão conseguiu 34.500 acordos em mais de 100 mil audiências, movimentando aí R$2 bilhões, Daniel.
Importantíssimo, né? Dessa agilidade aí para os processos trabalhistas. Gabriel, muitíssimo obrigado mais uma vez pelas informações aqui no Repórter Nacional. Vamos falar agora sobre saúde, destacando hipertensão ou pressão alta, né? Uma doença aí silenciosa que atinge milhões de brasileiros. E aí, olha só, domingo agora, dia 17, é o Dia Mundial da Hipertensão, data criada para conscientizar aí todo mundo sobre a importância do diagnóstico precoce e também do tratamento, né? Como essa doença está relacionada a hábitos, a estilos de vida, claro, é bom ficar sempre de olho nos sinais. Alguns deles, dor na nuca, zumbido no ouvido e também dor no peito, podem indicar aí pressão alta, viu? Fique atento. Uma recomendação é aferir a pressão regularmente. Vamos conferir mais dicas e informações na reportagem de João Barbosa.
Eu descobri que estava com hipertensão baseado num histórico de família. A minha mãe e a minha avó tinham esse problema e, obviamente, me preocupei desde o início. E eu comecei a sentir assim, um pouco de cansaço, me deu um desconforto. O organismo mostrou alguma coisa, né? Foi daí que eu procurei um médico e comecei a fazer os meus exames. Até que, além dos exames de sangue, de laboratório, etc., veio a questão da hipertensão.
A hipertensão arterial é uma doença crônica não transmissível, caracterizada pelo aumento da pressão sanguínea nas artérias. Ela afeta milhões de brasileiros, como o professor Nelson Ludovico, que está entre os mais de 30% da população que sofrem com a enfermidade. A estimativa do Ministério da Saúde acende um alerta para a prevenção da doença. O cardiologista da Sociedade Brasileira de Hipertensão, Nelson Dinamarco, explica que o estilo de vida é um dos fatores que mais contribuem para o surgimento da hipertensão.
Quais são esses hábitos não saudáveis? O consumo exagerado de bebida alcoólica, o consumo de alimentos ultraprocessados e processados, que tem muito sal, a falta de prática de exercício físico, o hábito do tabagismo, além da própria da genética do paciente.
Outros fatores são ligados à parte emocional, como o estresse e a ansiedade, responsáveis também por ocasionar doenças cardiovasculares. Essas condições ativam o sistema nervoso simpático, liberando hormônios de adrenalina e cortisol que deixam o corpo em estado de alerta, aceleram os batimentos cardíacos e estreitam os vasos sanguíneos, elevando a pressão. Se não controlada, o paciente pode sofrer acidente vascular cerebral, infarto, aneurisma arterial e insuficiências renal e cardíaca. O problema é que a maioria dos pacientes nem sabe que é hipertenso, pois a doença age de forma silenciosa. Por isso, Nelson Dinamarco recomenda aferir a pressão regularmente.
Algumas pessoas reclamam de dor na nuca, de enxergar um vagalume voando, que a gente chama de escotoma cintilante. Algumas pessoas sentem dor na perna, sentem uma irritabilidade e a maioria dos pacientes não sente absolutamente nada. Então, a primeira coisa é ficar atento a esses sinais de alterações, né, que eu acabei de citar, e medir regularmente a sua pressão arterial, principalmente pacientes já entrando na segunda para terceira etapa de vida.
Segundo o cardiologista, na avaliação, é preciso verificar se a pressão está entre 120/80 e 140/90, valores geralmente definidos como estáveis para pessoas saudáveis. Se já for diagnosticado com hipertensão, o ideal é que a pressão esteja abaixo de 130/80. Além disso, não deixe de se consultar periodicamente com o médico e de usar a medicação conforme as instruções adequadas. Com produção de Joana Lima e sob supervisão de Fábio Cardoso, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
Agora a gente fala sobre meio ambiente. Aqui a Operação Ágata Amazônia 2026, viu, que foi coordenada pelo Ministério da Defesa, que neutralizou 62 dragas que eram utilizadas no garimpo ilegal em áreas da Amazônia e foram apreendidas mais de 15 toneladas de drogas na fronteira do estado do Amazonas. Quem tem o balanço para a gente então dessa operação é Priscila Veras, nossa colega da Rádio Encontro das Águas, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública.
O balanço final da ação foi apresentado em Manaus pelo Comando Conjunto Árpia. A operação ocorreu entre os dias 6 de abril e 13 de maio, reunindo militares das Forças Armadas e agentes de órgãos de segurança e fiscalização ambiental. As ações tiveram como foco o combate ao garimpo ilegal, crimes ambientais e atividades criminosas em áreas de fronteira e regiões ribeirinhas da Amazônia. Segundo o Comando Conjunto Árpia, além das dragas destruídas, ou inutilizadas, foram apreendidos combustíveis, motores, armamentos, munições e outros equipamentos usados pelos garimpeiros ilegais. As equipes também realizaram inspeções fluviais e patrulhamento em áreas consideradas estratégicas. As autoridades destacam que a operação teve impacto direto na redução dos danos ambientais causados pela atividade clandestina, especialmente pela contaminação dos rios e pelo desmatamento provocado pelo garimpo ilegal. A Operação Ágata faz parte das ações permanentes de proteção das fronteiras e de combate aos crimes transnacionais na região amazônica. Da Rádio Encontro das Águas, Priscila Veras para a Rádio Nacional.
Falta menos de um mês para a Copa do Mundo de Futebol. Será que vem o Hexa, hein? E olha só que interessante, os jogos acontecem esse ano durante as festas de São João aqui no país. Aliás, a seleção brasileira estreia no dia 13 de junho, que é justamente dia de um dos santos juninos mais tradicionais, Santo Antônio. Madson Euler está de volta com a gente. Conta aí, Madson, como que a capital baiana se prepara, então, para conciliar essa festa junina, que é muito forte lá no estado, em Salvador também, junto com a Copa do Mundo de Futebol, hein, Madson?
Oi, Daniel. Salvador vai ser mais uma cidade aí onde as pessoas vão ter que dividir as cores do xadrez com as cores das indumentárias aí do combinando com a bandeira do Brasil. Em Salvador, na Bahia, a prefeitura anunciou que alguns espaços terão telões e shows gratuitos nos dias dos Jogos do Brasil na Copa. Serão 5 telões instalados em 5 bairros da capital baiana durante o Mundial, nos dias dos Jogos do Brasil. Na primeira fase, vai ter telão instalado em Paripe, na Praça João Martins, em Cajazeiras, no campo da Pronaica, em Itapuã, na Avenida Dorival Caymmi, na Ribeira, no final da linha do bairro, além de um 5º telão em pleno Arraial Junino, promovido pela Prefeitura na Rua Chile, no centro histórico da cidade. A expectativa é que esses locais reúnam milhares de baianos e turistas para acompanhar os jogos. Na estreia do Brasil na Copa do Mundo contra o Marrocos em 13 de junho, dia de Santo Antônio, o espaço montado num desses telões em Cajazeiras vai receber a banda Timbalada para completar aí a festa da torcida durante a transmissão do jogo da seleção brasileira. A partida está prevista para começar às 7 da noite, no horário de Brasília. O Brasil é cabeça de chave do Grupo C na Copa do Mundo FIFA 2026, que tem sede nos Estados Unidos, Canadá e México, mas todas as partidas da equipe brasileira acontecem em solo americano. Além do jogo contra o Marrocos em Nova Jersey, o Brasil enfrenta o Haiti no dia 19 de junho, às 9h30 da noite, na Filadélfia, e encerra essa primeira fase no dia 24 de junho, dia de São João, às 7 da noite, na cidade de Miami. Volto com você, Daniel.
Perfeito, Madson. Muitíssimo obrigado pelas informações.
Esportes.
E já que a gente falou dela, a Copa do Mundo, olha, a seleção brasileira de futebol, há poucas semanas aí do começo da Copa, o técnico Carlo Ancelotti renovou o contrato dele, viu, com a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, e garantiu que vai ficar na seleção brasileira, então, até a Copa de 2030. Quem confirmou foi a própria CBF essa informação. Ontem também tivemos partidas pela 5ª fase da Copa do Brasil, com algumas surpresas aí nos resultados de classificação, viu? Vamos conferir com Bruno Mendes.
Os 6 últimos classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil foram conhecidos nesta quinta-feira e com 2 grandes surpresas. A Chapecoense eliminou o Botafogo na Arena Condá e o Vitória despachou todo o poderoso Flamengo em Salvador. Os outros classificados, Atlético Paranaense, que eliminou o Atlético Goianiense, o Grêmio, que passou pelo Confiança, o Corinthians, que eliminou o Barra, e o Fortaleza, que deixou para trás o CRB. Muitas emoções nesse fim de semana no futebol pelo Brasil. Nesta sexta-feira tem Brasileirão Feminino, tem clássico Flamengo e Fluminense. Neste sábado, Série A do Campeonato Brasileiro, 4 jogos: Atlético Mineiro e Mirassol, Internacional e Vasco, Fluminense e São Paulo, Palmeiras e Cruzeiro. Pela Série B, 4 partidas, Operário e Náutico, São Bernardo e América Mineiro, Goiás e Botafogo de Ribeirão Preto, Cuiabá e Novo Horizontino. No domingo, 6 jogos pelo Brasileirão, Santos e Curitiba, Bahia e Grêmio, jogo que a Rádio Nacional transmite 4 da tarde, Botafogo e Corinthians, Chapecoense e Remo, Bragantino e Vitória, Atlético Paranaense e Flamengo. Pela Série B, 5 jogos, Atlético e Juventude, Vila Nova e Avaí, o clássico Ceará e Fortaleza, Criciúma e Atlético Goianiense, Sport e CRB. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Meio-dia e 29, o Repórter Nacional fica por aqui hoje com trabalhos técnicos de Egbert Martins. Obrigado, viu, Egbert, pelo trabalho aqui na mesa de som. E você, confira lá as nossas reportagens no site da Rádio Agência e também acesse o nosso Instagram, o @RadioNacionalNoticias. Curta, comente e compartilhe lá os nossos conteúdos. Uma ótima tarde e um excelente fim de semana para você. Tchau!
Jornalismo pautado pelo interesse público. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.